Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial, políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá, amigos da nossa frequência, sejam bem-vindos ao nosso Panorama Econômico. Eu, Luiz Zhao, e meu colega português, Miguel Torres, estamos mais uma vez com vocês.
Olá, Luiz, e olá, ouvintes que estão a acompanhar-nos no Panorama Econômico, o bloco da nossa estação que o informa acerca de tudo o que acontece no mundo econômico.
Hoje queremos discutir com os ouvintes as redes sociais e sua influência para a economia. Miguel, acho que com o desenvolvimento da internet, as redes sociais são cada vez mais importantes e até fazem parte de vida de muitas pessoas, não é?
Exatamente. Hoje em dia a rotina de muita gente passa precisamente pela atualização e pesquisa das redes sociais, nomeadamente o Messenger, o MSN, o QQ, microblogs e etc., todos os outros, não é?
Que redes sociais que você usa mais?
Eu uso algumas. Aqui no escritório ainda usamos o MSN, que parece assim uma coisa antiga, porque já foi descontinuado noutros lugares, mas para nós aqui na China ainda é muito importante. Uhum. E aqui no trabalho para passarmos os documentos uns aos outros. E o e-mail, claro, é uma das ferramentas mais usadas.
Estas também são redes sociais que eu uso dia a dia.
Bom, obviamente que também não podemos deixar de referir os pesos pesados deste setor, o Facebook, uhum. O Twitter, o Skype ou o YouTube, os gigantes mundiais da área, não é? Aqui na China, a maioria dessas plataformas está bloqueada, pelo que não há como acessá-las no país.
Sim, mas aqui os chineses têm seus próprios softwares para a comunicação, por exemplo, o QQ, que você já falou, uhum. Como o Skype. O Weibo é o microblog de que os chineses gostam, e o Youku é o site de vídeos mais populares do país.
E são bem populares, não é? Muita gente lá fora não sabe, mas aqui são realmente o equivalente aos sites que estávamos a falar.
Isso. Como você vê hoje as influências destas redes sociais para a economia?
Olha, Luiz, gostes ou não, quer se julgue que é uma tendência importante ou uma mera distração, o que é facto é que as redes sociais mudaram a forma como muitos negócios são feitos, uhum. E a forma como as empresas se relacionam com os clientes, mais diretamente através das redes sociais.
Isso. E vou te mostrar alguns números. Na China, as redes sociais têm cada vez mais também influências para a área econômica. Mesmo com a realidade de que a maioria dos softwares serão gratuitos, esta é uma área muito atrativa para as empresas. Por exemplo, o WeChat, uma aplicação de conversa em celular, já possui mais de 300 milhões de usuários. E o Weibo, que acabei de falar, também é uma comunidade virtual muito ativa, com mais de 500 milhões de usuários registrados.
É muita gente, não é, Luiz?
Só que aqui tem gente, né?
Muita gente mesmo.
Uhum. E, pois, são mercados grandes que os investidores não podem negligenciar. Os usuários não pagam nada, mas das redes sociais conseguem facilmente angariar patrocinadores e sempre tem empresas que querem fazer publicidades nestas plataformas.
Lá está, não é simplesmente uma distração, isto já é economia mesmo, não é?
Isso.
Bom, caro ouvinte, o nosso colega da Rádio Macau, Gilberto Lopes, também fez um programa ótimo sobre este tema. A seguir vamos ouvir a conversa entre ele e o economista Bernardo Alves.
Vamos lá.
Mercados Financeiros na Rádio.
As redes sociais têm cada vez mais importância na vida de todos nós. O que é que representa hoje este movimento das redes sociais em termos económicos?
As redes sociais são um meio de interação onde as pessoas criam, compartilham ideias e informações em comunidades virtuais. As redes sociais têm vindo a ser uma das vertentes mais importantes da internet, onde os utilizadores gastam mais tempo de navegação do que qualquer outro website. E isto proporciona grandes oportunidades de lucro na vertente de anúncios e advertising. E temos por um grande exemplo o Facebook, que teve a OPA no maio do ano passado e que é considerado realmente o topo ou a melhor empresa de redes sociais.
Faz agora um ano que houve essa OPA. De qualquer forma, depois da OPA, o Facebook teve movimentos que não foram tão positivos como se esperava.
Sim, a OPA desde maio de 2012 tem vindo a ter uma grande volatilidade na sua ação. Se repararmos o resultado de um ano, desceu de 34% e houve tempos neste último ano que desceu quase 50%. A OPA realmente é um perigo. O que é uma OPA? A OPA é uma oferta pública de aquisição onde o investidor tem que ter algum cuidado, porque os bancos que subscrevem as ações, não é? Ou por oferta secundária de bancos ou de corretoras de bolsa, tentam escrever uma história atrás da empresa para garantir que as pessoas comprem a ação. Senão os bancos ficam com uma perda e ficam com o número de ações com eles no banco e pode vir a ser um grande risco para as pessoas que subscrevem este tipo de ações. Somente os bancos, e que foi o que aconteceu exatamente com o Facebook.
Bernardo, de qualquer forma, quem apostou há um ano no Facebook está hoje a perder dinheiro.
Sim. Perdeu 34%, as ações não estão, começaram com uma capitalização, vamos começar com essa história, era uma capitalização de 100 mil milhões de dólares norte-americanos, uma história muito engraçada, que o Facebook tinha quase mil milhões de utilizadores, esperava-se então que seja uma grande fonte de anúncios, onde conseguiam-se fazer um grande targeting de anúncios destas empresas, e isso nunca aconteceu. Pelo menos por agora. O Facebook também teve alguns problemas a avançar para as novas tecnologias, porque as pessoas agora estão a usar mais smartphones e, portanto, o Facebook não conseguiu apanhar muito bem esse comboio, não conseguiu capitalizar ainda fonte de rendimento através dos smartphones.
Quanto é que custava uma ação há um ano e quanto é que custa agora?
A ação teve inicialmente a 38 US dólares, chegou no primeiro dia a 40 e desde então foi uma queda até aos 19. De repente foi, ou durante desse tempo até agora, foi mais ou menos 25 US dólares. E que tem vindo a ser realmente não muito bom para um investidor, porque uma empresa que gera 100 mil, que está cotada com um valor de 100 mil milhões de dólares norte-americanos, tem que fazer pelo menos 10 mil milhões de dólares norte-americanos para ser um investimento que faça algum sentido. No relatório de contas do ano passado, o Facebook fazia mil milhões de dólares norte-americanos. Portanto, tem que fazer 10 vezes mais, tem que, de alguma maneira, gerar mais capital, gerar mais lucros, mais 10 vezes mais lucros, para ser algum investimento que fizesse algum sentido ser no valor de 100 mil milhões.
Esta prestação do Facebook tem muito a ver com a concorrência que há hoje nesta área?
Não, isto tem muito a ver com esta ideologia que os CEOs têm agora, especialmente nas redes sociais, de garantirem primeiro utilizadores e depois aí é que começarem a gerar dinheiro. E esta estratégia precisa de muito capital. O Facebook, durante 5 ou 6 anos, esteve sempre no mercado secundário a buscar capital para investir e a reinvestir em engenheiros e a melhorar o seu serviço para que conseguisse ser um produto onde, então, conseguisse ser uma plataforma onde conseguisse fazer realmente gerar dinheiro. Ainda não aconteceu.
Rádio Internacional da China. A China mais perto de você.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Houve também aqui uma perspectiva muito otimista das pessoas, e o Facebook era o Facebook e toda a gente quis apostar no Facebook.
Exato. Como eu disse, é uma história perfeita para uma OPA, é uma história perfeita para não analisar os números e para só analisar por alto o que é que devia ser ou o que iria ser realmente um bom investimento. O problema é que, com o valor de 100 mil milhões, nunca faria sentido uma empresa que faz mil milhões ser cotada. Portanto, estamos a pagar um preço ridículo para este ativo.
De qualquer forma, há também, por estes dias, novos movimentos na área das redes sociais.
Sim. A Yahoo, nesta semana, acabou de divulgar que ia comprar a Tumblr, que é um site de blogs, por mil milhões de dólares norte-americanos. E um dado curioso, que é uma empresa que faz, neste momento, 13 milhões de dólares norte-americanos. Portanto, é uma empresa que não faz qualquer tipo de dinheiro, mas que é uma aposta muito forte da Yahoo, justamente da CEO Marisa Mayer, que acredita que pode vir, com o know-how da Yahoo, conseguir expandir como a Google fez, basicamente com o YouTube, que foi um dos poucos sucessos de internet que houve, de implementação de advertising nas plataformas para gerar dinheiro, mas de resto as redes sociais a meu ver, são um grande risco para um investidor. Se quiser ver, a Zynga, que é uma plataforma que está muito junta com o Facebook, que tem um dos jogos mais famosos, que é o Farmville, foi cotada em dezembro de 2011 e hoje perdeu, o resultado até hoje é menos 64%. A Groupon, que foi cotada em novembro de 2011, tem um resultado pior, tem menos 72%. A News Corporation, que comprou o MySpace já em 2005 por Rupert Murdoch, basicamente tirou das contas esse valor de 500 milhões de dólares norte-americanos do seu relatório. Portanto, estes investimentos todos têm vindo a ser alguma coisa de algum risco e que não têm gerado algum capital.
Apesar de tudo e da força que tem hoje a internet, Bernardo Alves, há dificuldade ainda na publicidade. Há um potencial enorme, quer nas redes sociais, quer em todos os produtos da internet, mas digamos que as empresas tardam em apostar em publicidade na internet.
É verdade. Isto é um fenómeno bastante novo, não é? Podemos dizer que é um fenómeno que começou em 2006, na sua maneira massa mesmo, só que as empresas não conseguiram encontrar uma maneira mesmo de identificar ou mesmo de falar com o consumidor. E como chegar a esse consumidor está a ser algum problema, e com o Facebook tem certamente daqui uns 5, 6 anos chegará a esse ponto, mas até agora não se sabe como é que se vai conseguir captar este tipo de mercado, porque é uma maneira muito intrusiva. Uma pessoa começa a ver mais anúncios no Facebook, começa a ficar mais chateado, começa a se sentir mais que é uma plataforma que está a fazer dinheiro e não uma plataforma onde se pode interagir com os amigos. E isto aconteceu realmente com uma plataforma anterior ao Facebook, que era o High Five, que acabou por desaparecer, porque era uma plataforma que começou a utilizar advertising ou anúncios de uma maneira muito intrusiva.
Os utilizadores, as pessoas não querem publicidade na internet.
Não querem publicidade intrusiva. Isso é que é o problema. Inicialmente o Facebook, até por uma maneira mais simples, foi as marcas ou as grandes empresas criaram uma página no Facebook. E essa página interagia com as pessoas. Portanto, as pessoas começavam a meter likes, começaram a receber anúncios, porque como meteram um like, queriam receber mais informação desta empresa. No entanto, isto não traduziu para um aumento das receitas das empresas. Portanto, tem que ser visto de novo como é que se vai conseguir captar e tirar realmente o grande... porque a indústria de anúncios é gigante. Mas, por enquanto, as tradicionais, como a televisão, a rádio, continuam a permanecer as mais importantes.
Portanto, há dificuldade, e mesmo, por exemplo, ao nível dos órgãos de comunicação social, onde há uma grande aposta na internet, há essa dificuldade de captar a publicidade.
Sim, ainda há uma dificuldade bastante grande, mas que não tenho dúvidas que chegará lá. Mas se é para um investidor descobrir qual é a empresa em que vai apostar e acertar nessa empresa que vai conseguir ter esse tal monopólio, que sem dúvida que é um monopólio, vai ser uma grande questão. Para os investidores que se calhar querem ter uma exposição no seu portfólio na área de redes sociais, como disse há bocado, as certas empresas que estão a ter opas não concordam em comprar, como o Facebook ou a Zynga, mas este tipo de investimentos, como a Google fez com o YouTube, é exatamente o que o Yahoo está a fazer com a Tumblr. A Yahoo neste momento tem uma capitalização de 29 mil milhões de dólares norte-americanos, dos quais tem uma grande participação na Alibaba, que é uma empresa na China, que vale 12,5 mil milhões de dólares norte-americanos, e tem uma grande participação também no Yahoo Japan, que vale 6,5 mil milhões de dólares norte-americanos. Com 3 mil milhões de norte-americanos na conta, a empresa vale realmente 7 mil milhões de dólares norte-americanos. Acabou de comprar uma empresa de milhões de dólares norte-americanos e é uma empresa que realmente também gera mil milhões de dólares norte-americanos. Portanto, quem quiser entrar neste mercado e nesta ideia de redes sociais, para mim a Yahoo é um grande veículo para ter esta exposição.
Portanto, aconselhas a compra?
Neste momento, a qualquer queda de Yahoo, aconselho vivamente uma compra desta ação.
Bernardo Alves, obrigado. Regressamos na próxima semana.
Obrigado.
Mercados Financeiros na Rádio.
Bom, caro ouvinte, tivemos assim o nosso programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Não se esqueça, a gente volta sempre na próxima segunda-feira. Panorama Econômico conta com sempre reportagens interessantes e entrevistas exclusivas sobre a economia mundial, especialmente da China e do mundo lusófono. Um abraço a todos e tchau, tchau.
Não saia da nossa frequência, temos a seguir mais uma aula de chinês. Fique na nossa companhia.